para frente, nós vamos estabelecer um novo pacto, uma nova forma de conduzir, mas não vamos jogar para fora, não vamos esquecer aqueles que nos antecederam, porque se eles estivessem aqui, no mínimo eles iam dar um puxão de orelha na gente. Olha, vocês estão dizendo que eu, com todo o meu sacrifício, com todas as malárias, com todas as dificuldades que eu passei, e você dizer que eu estou errado e que eu fiz errado, aí nós não podemos concordar. Parabéns e muito obrigado.
Muito obrigado, senador Blairo Maggi. Passo então agora a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Senador Rodrigo Hollenberg, senador Assir, eu quero dizer aos senhores senadores e senadoras que eu, junto com o Aldo, participei da formatação desse texto. E me orgulho muito disso, Aldo. Me orgulho da tua postura, me orgulho do teu equilíbrio. E me lembro quando na Comissão da Agricultura, chamada Bancada Ruralista, que insistia em ter o Micheleto como presidente e o Homero do Mato Grosso como relator. Eu dizia para eles, vocês não saem nem do papel, porque a mídia não vai deixar. E depois de duas tentativas, eu numa reunião, de forma até ousada, sugeri o nome do deputado Aldo Rebelo. A bancada ruralista quase que fui crucificado. E eu disse a eles, o Aldo não vai fazer o que os ruralistas querem, mas também não se deixará intimidar por aqueles que querem colocar e debitar no ombro do produtor rural toda a mazela hoje do que se discute dos desastres em que envolve o clima. O Aldo é um nacionalista, antes de tudo, um homem equilibrado e que tem uma vida inteira em que trouxe uma postura de sempre que foi designado para relatar, para cumprir alguma missão, o fez com muita coragem, com muito equilíbrio. E eu acho que o texto que o Aldo coloca hoje foi o texto possível. É claro que entre segmentos produtivos há, evidentemente, discordância, e são com razões, e eu tenho certeza que são procedentes, e eu mesmo as defenderia. Mas eu não posso ter participado com o Aldo numa discussão, ter participado da dificuldade que foi votar esse texto, e chegar aqui e discordar do relator. Eu quero dizer que eu apoio o seu relatório, acho que ele vai ser aprovado na Câmara, acho que Vossa Excelência deu uma demonstração, antes de tudo, de ser um grande brasileiro. E acho que a sociedade vai ganhar com essa discussão. Não vou entrar no mérito, senador Rodrigo Hollenberg, mas já fiz um elogio e vou repetir. Eu fiquei muito feliz ao vê-lo presidindo a Comissão do Meio Ambiente. Vossa Excelência tem na paleta, nós usamos essa expressão lá na fronteira, a senadora Cátia Abreu, que é muito boazinha, muito tranquila e tal, mas essa dupla, Rodrigo Hollenberg e Cátia Abreu, eu não tenho a menor dúvida que nós haveremos, quando da discussão aqui do Código, nós haveremos de fazer uma grande discussão. Senadora Cátia Abreu é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço para discutir esse assunto. Eu não tenho a menor dúvida. Rodrigo Hollenberg vai colocar essas questões, nós haveremos de fazer. Eu quero encerrar, para não ser, com apenas um dado, que não é nem do meu estado. Porque se fosse do meu estado, eu tenho certeza que os senadores que representam Amazonas aqui, olha o que nós estamos dizendo. 75% das terras do Amazonas são públicas. Ou são reservas indígenas ou área de preservação, 75%. Resta 25%. Pois muito bem, dos 25% restantes, disse o relator, 2% estão abertos. E desses 2% abertos, você tem que deixar 80% da área. gente. E nós ficamos ouvindo gente aqui, né, ditar regra para nós. Eu quero saber o que, que esse pessoal lá da Europa preservou. O que, que eles preservaram? E vem aqui para nós, em cima da gente, impor esse tipo de discurso. O Aldo disse bem, a nossa agricultura concorre com o tesouro do mercado comum europeu. Essa que é a verdade. Eles têm que subsidiar cada vez mais. E quando você coloca um produto de boa qualidade com preço mais baixo, meu caro senador Jaime, eles têm que aumentar o subsídio. É esse o problema deles. A cada ano que passa, nós produzimos mais, com mais qualidade e com preço competitivo. Baixa o preço, o produtor que é subsidiado, o Tesouro tem que aportar cada vez mais dinheiro para manter isso lá. Essa aqui, por trás dessa discussão, está isso aqui. E nós não podemos deixar. Encerro dizendo, não tem nada que o Sul Mato Grossense defende mais do que o Pantanal. E lá nós nos orgulhamos, há 250 anos, produzimos na chamada pecuária extensiva a proteína vermelha, o nosso boi. E é o Pantanal, de longe, o bioma, entre aspas, mais preservado desse país. E quem que preservou? Produtor rural. Os pantaneiros. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, senador Valdemir Mocca. Passa a palavra à senadora Ana Amélia.
Agradeço o presidente Rodrigo Hollenberg e especialmente ao meu presidente, senador Assir Gurgaz, e ao nosso grande, bravo brasileiro, deputado Aldo Rebelo, porque sou signatária do requerimento que na Comissão de Agricultura permitiu juntar o esforço de duas áreas em que o tema Código Florestal é crucial, fundamental e importante, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Assisti praticamente toda a sua dissertação, deputado Aldo Rebelo, e como das outras vezes em vários lugares do meu estado do Rio Grande do Sul, que eu acompanhei, Tupã-Siretã, Não Me Toque, eu continuo me emocionando pelo vigor, pela profundidade, e mais do que um homem preocupado com a questão da nacionalidade, o senhor está preocupado com a preservação ambiental e com a questão social e humana, que parece às vezes esquecida na discussão destes temas. O ambiente não pode ficar sozinho sem a presença do homem preservando o ambiente e desenvolvendo de forma sustentável. Então, como cidadã, antes de parlamentar aqui, queria manifestar a minha alegria e o orgulho de ver um parlamentar da sua qualidade, da sua integridade, da sua convicção, sobretudo, que engrandece o parlamento brasileiro. E, como 40 anos acompanhei como jornalista da área de comunicação o setor agropecuário, e pensar que, muitas vezes, a mídia, eu posso falar isso porque fui jornalista, faço autocrítica disso, ela não tem um olhar sobre a questão agrícola e agrária brasileira com a mesma atenção que dá para as questões urbanas ou financeiras do país. E é nessa medida que nós vamos perdendo espaço, desvalorizando um setor que sustenta a balança comercial brasileira, que hoje, se verificar, todo o nosso superávit comercial está sustentado pelo campo. O campo é que sustenta a reserva cambial brasileira. E é esse campo que não está sendo devidamente valorizado. E o agricultor brasileiro hoje tem que cuidar da porteira para dentro, da sua produtividade, aumentar a sua capacidade de produção, usando tecnologia de agricultura de alta precisão, plantio direto, porque é um preservacionista. Mas isso não é visto e não é avaliado como posição positiva dos nossos agricultores no nosso país. Então, eu queria me congratular, meu caro Aldo Rebelo, com essas posições suas e perguntar ao senhor, pela experiência que tem do embate, porque o presidente Marco Maia, na Câmara, esse tema está na Câmara, que isso seria votado em março. Março está terminando, não votaremos em março, a Câmara não votará em março. Quero saber se abril, maio ou junho haverá condições de fazer essa votação, porque no dia 30 de junho encerra o prazo dado pelo governo e os agricultores, se isso não for votado, ficarão na ilegalidade, correndo o risco de um agricultor, como o senhor descreveu aí, em várias partes do Brasil ser preso, denunciado por um crime ambiental, que ele não, não teve informação suficiente para saber, enquanto bandidos que matam estão soltos e podem encher as cadeias. É essa questão simples e singela que eu coloco à Vossa Excelência. E o que vai acontecer no dia 30 de junho?
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passo então agora a palavra ao senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Rodrigo Hollenberg, presidente, senadora Cir Gurgaz, meu querido amigo, deputado Aldo Rebelo, senhoras senadoras, senhores senadores. Deputado Aldo Rebelo, para mim é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui na audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura do Senado Federal. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência fez ao presidir a Comissão Especial da Câmara para a revisão, o relatório de revisão do Código Florestal. Vossa Excelência, com competência e inteligência, elaborou um relatório. Sei da dificuldade que deve ter ao elaborar esse relatório, porque eu apresentei lá em 2005 um projeto que deu início a essa discussão toda, está aqui, de uma única página. É o projeto número 110, PLS 110 de 2005, em que eu apenas previa a utilização de espécies nativas ou exóticas no reflorestamento de áreas antropizadas. Não derrubava uma única árvore existente para que se pudesse utilizar essas áreas antropizadas com espécies nativas ou exóticas, com recuperação dessas áreas, e fosse possível, então, usá-las como recuperação florestal. Foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, ainda em 2005, encaminhado à Câmara, e até hoje, está aqui a tramitação na Câmara, resultou nessa comissão especial que Vossa Excelência, então, fez o seu relatório. Eu quero dizer que nós dividimos a discussão entre ruralistas e ambientalistas. E esquecemos, como bem disse a senadora Ana Amélia, de olhar o homem. E Vossa Excelência, como nordestino, que migrou para São Paulo e lá fez a sua vida política, focou nas suas andanças para poder compor a sua consciência, no seu parecer, exatamente a questão do homem. Eu quero lhe dizer, senador Aldo Rebelo, já estou lhe... Futuro senador, eu, ao andar pelo meu estado, me constrange, meu coração fica apertado de ver aqueles brasileiros no interior do meu estado, morrendo de malária em pleno século XXI, sem terem acesso a nenhuma condição, que eu diria, subhumana de vida, enquanto as autoridades aqui de Brasília, encasteladas nos seus gabinetes refrigerados, ficam ditando regras, assinando sem saberem que estão mudando a vida daqueles brasileiros que lá estão trabalhando há décadas e décadas, desrespeitando o mínimo que é a existência humana das pessoas, senadora Cir. Não é possível que com uma decisão monocrática se possa criar, em desrespeito aos estados brasileiros, à federação brasileira, se possa criar reservas, sejam elas ambientais ou sejam elas indígenas, sem ouvir os estados, sem ouvir os governantes, sem que se faça, senadora Kátia, o que manda a Constituição brasileira, que é fazer a verificação in loco da existência de pessoas naquelas áreas de propriedades, de trabalho executado naquelas áreas, de valorizar aquela, de determinar o valor daquele trabalho, de indenizar para depois, então, homologar as reservas. Não, simplesmente são definidas essas áreas, essas reservas, e que se dane as pessoas que estão lá há décadas criando as suas famílias. Senador Aldo Rebelo, de novo, senador, meu deputado querido, nós temos que proteger esses brasileiros. O estado do Pará tem 24% do seu território aberto. 24% do território aberto. 76% do território do Pará são áreas de conservação, sejam elas ambientais, sejam elas indígenas, sejam elas de qualquer tipo, estão intactas. O governador, enquanto no estado, e eu quero aqui, com todo respeito ao estado do Amazonas, recebia no seu território personalidades internacionais para fazerem discursos para o mundo, apontando o dedo nas mazelas, entre aspas, o governador do Pará, Simão Jatene, ia para Paragominas, que é um município modelo, lançar um programa de programa Municípios Verdes, mostrando que é possível sim, quando há um pacto da sociedade, e aí não adianta a União querer determinar o que fazer, deputado Aldo Rebelo, é preciso que haja um compromisso, um pacto da União com o Estado, com os municípios, para que se possa fazer uma ação de conscientização do homem, para que haja realmente um exemplo e um êxito, uma eficácia na ação, criando inclusive um município, um ICMS ecológico acima dos 25% para aqueles municípios que assumirem a postura. Não precisamos derrubar, senador Mocca, nenhuma árvore a mais no Brasil, mas precisamos sim consolidar as áreas abertas. Já concluo, presidente Hollenberg. Deputado Aldo Rebelo, Vossa Excelência tem um compromisso com a nação brasileira. Tenha a coragem cívica. O Código Florestal não é dogma. Ele tem mais de 40 anos. Ele precisa ser revisto. A ciência e a tecnologia avançaram nesse tempo. Nós podemos hoje produzir muito mais com a inovação. Agora há pouco, ontem, essa semana, nós fomos surpreendidos, estamos importando álcool dos Estados Unidos. Quando nós podíamos imaginar que o Brasil ia importar álcool dos Estados Unidos? E aí o governo federal diz que não se pode plantar cana na Amazônia. Isso aí é um absurdo, é uma blasfêmia dizer que não se pode plantar cana na Amazônia, dizer que não se pode derrubar a floresta para plantar cana, nós todos vamos aplaudir. Agora, é uma ignorância não saber que não existe uma Amazônia, existem várias Amazônias, inclusive a Amazônia de Cerrado, a Amazônia de Campo Natural, onde não existe mata e que se pode plantar cana. Não é possível que a União seja madrasta para com a Amazônia. Faça, tenha coragem de fazer justiça para com os brasileiros que estão sendo massacrados por ambientalistas que são cegos para com aqueles que ajudaram a construir esta nação. Parabéns pelo seu relatório.